Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. É a mensagem que eu quero dividir com vocês hoje sobre as estações da vida. Repete comigo, as estações da vida. É o tema da minha mensagem hoje, numa reflexão na vida de José. E eu quero começar lendo Gênesis 37 e versículo 2. O pessoal vai colocando aí na tela os versículos, você vai me acompanhando. Gênesis 37, versículo 2 diz: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os irmãos. Quem aqui conhece a história de José, por favor? Levante sua mão para eu ver. Quem conhece, já ouviu alguma coisa? José, o que foi vendido pelos seus irmãos? Da outra vez que eu vim aqui, eu falei uma lista rapidinha que eu vou repetir, talvez da história de José. Não vou pregar mesmo a mensagem, mas Deus me entregou essa palavra esses dias. Por quê? Por que que eu preciso saber sobre as estações da vida? Porque a vida nunca é flat, a vida nunca é linear, a vida é feita de estações. Se você se lembrar o texto que o seu pastor começou lendo aqui no início da igreja de Daniel, é: Deus é o Deus que muda as estações. Daniel capítulo 2, que estabelece rei e que depõe rei. Ou seja, Deus é um Deus de estações. A natureza é dividida em estações. A sua vida é dividida por estações. Ela nunca é linear. Pode perceber, de repente você recebe uma notícia e tudo muda na sua vida. Às vezes você está no vale, às vezes você está na montanha, às vezes você está num tempo de prosperidade, e muitas outras você vai ter que lidar com grandes crises. Quando eu olho para a vida de José, eu aprendo como José lidou com as estações diferentes da vida. Se você não sabe, José cresceu numa família disfuncional. José tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para ser um homem complexado e traumatizado. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a maneira como José enfrentou cada estação da sua vida levou ele aos 30 anos ser governador da maior nação da terra, deixar um legado, salvar milhões de pessoas e abençoar gerações. Isso só é possível quando você entende as estações da sua vida. Olha a família de José, só para dar um repasse a você. A família de José, por exemplo, o pai de José tinha 4 esposas simultaneamente e filho com as 4. Os nomes das esposas deles eram Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Está na sua Bíblia, porque naquela época a lei permitia. Então Jacó, o pai de José, tinha 4 mulheres ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele teve filhos com as 4. Você pode imaginar a casa de José, a briga por Danoninho e Coca-Cola na casa de José, como não era. Cada filho de Jacó tinha pelo menos 3 madrastas. Alguém aqui tem madrasta? Então, você imagina ter 3. Era a casa de José. Olha a família de José, capítulo 34 do livro de Gênesis. Uma irmã de José é violentada, é estuprada por um homem de uma cidade chamada Siquém. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José ficam tão revoltados com isso, a irmã deles foi estuprada, que eles decidem ir àquela cidade. E eles entram naquela cidade, e todo homem que eles encontram, eles matam até achar o estuprador. Então José, que teve 12 irmãos, 11 irmãos, ele é do 12º, só tinha irmão tranquilo. Assassinos mataram um monte de homem. Aí você continua lendo na sua Bíblia, Gênesis 35, 22, vai dizer que o irmão mais velho de José, o nome dele era Rubem, ele teve um caso. Sim, ele se deitou, sim, ele fez relações sexuais com uma das mulheres do seu pai. O irmão mais velho de José fez sexo com uma das suas madrastas, dentro da própria casa. Ainda no capítulo 35 de Gênesis, você vai ver que a mãe de José, ela morreu no parto do seu irmão mais novo, Benjamim. Aí você continua lendo a Bíblia, 38 de Gênesis, vai dizer outro fato terrível: Judá, outro irmão de José, engravidou a sua própria nora, chamada Tamar. Na família de José, os pais valorizavam um filho mais do que o outro. Os irmãos competiam, ódio, traição, inveja, era algo que tinha constantemente na família de José. Ele foi vendido, humilhado, traído, abandonado. Ele foi tentado por uma mulher sem escrúpulos. Ele foi parar na prisão injustamente. Ele foi esquecido em muitos lugares. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é a história de uma família da Bíblia. Porque às vezes a gente lê a história na Bíblia e eu acho isso lindo na palavra de Deus. Sabe o que é? Deus não esconde as mazelas, os problemas e as lutas de ninguém. Talvez você entrou aqui hoje, poderia me dizer: pastor, o senhor não sabe como é minha família. Se eu te contar uns casos da minha família, tu ouviu um pouco dos casos da família de José? Olha como era a casa dele: estupro, violência, sexo entre parentes, uma bagunça era a casa de José, disfuncional. E José vai viver quatro estações da sua vida de maneira diferente. Sabe por quê? Porque a vida nos surpreende com situações que não escolhemos, não pedimos, não desejamos e muitas vezes não entendemos. Muitas vezes na sua vida você vai viver situação que você não entende. É por isso que a gente diz assim: por que agora? Por que Deus permitiu isso agora? Por que que está acontecendo comigo agora? Vocês estão num mês de virada de chave. É isso que Deus colocou no coração do pastor Juliano. E hoje eu quero falar a você sobre virar a chave na sua vida. E você só pode virar as chaves da sua vida se entender que sua vida é feita de estações. O que fez José ser um exemplo de liderança, comparado a Jesus Cristo no Antigo Testamento, ser um exemplo de restauração e de vida, foi a maneira como ele lidou com as estações da sua vida. Tem alguém aí? Então José é o exemplo de que, independentemente de como foi o seu passado ou como está a estação que você vive agora, você pode reagir e experimentar a restauração. Você pode virar a chave. Você pode mudar a história na presença de Deus e com o coração certo. A grande verdade é que a vida cristã não é feita em como você vive nas montanhas, como você vive nos tempos de bênção, mas é como você supera os seus vales e os seus desertos. É aí que se faz a vida cristã. Agora veja bem o que eu quero lhe dizer sobre as estações da vida. Curiosamente, a vida de José pode ser dividida em quatro estações. Os 110 anos que ele viveu são divididos em exatamente quatro estações. E curiosamente, na Bíblia, cada estação da vida de José pode ser representada com uma palavra que começa com a letra C. Então o que eu quero repartir com você é que a minha vida e a sua vida tem quatro estações diferentes e podem ser representados pelas mesmas palavras. Então eu quero dividir isso com você hoje. Se você entender a virada de chave, depende de você entender as estações da sua vida. Primeira estação da vida de José. A Bíblia diz, acabamos de ler aqui, 17 anos, ele está cuidando dos rebanhos do seu pai. Sabe qual é a primeira estação na vida de José? É a estação da cisterna. A Bíblia chama a primeira estação da vida de José de estação da cisterna. Gênesis capítulo 37, 23 e 24. Olha o que diz a Bíblia. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram aonde, igreja? Na cisterna vazia, ou seja, sem água. Primeira estação da vida de José, cisterna. Repete comigo, cisterna. O que é a cisterna? Um buraco no chão, vazio, sem água, onde eles guardavam água, que era o bem mais valioso da época. Os irmãos de José, que o invejavam, que duvidavam dos planos de Deus para ele. Quando José vai ver como estão os seus irmãos no campo, a pedido do pai, eles pegam José e jogam José numa cisterna. A cisterna representa um tempo de aflição na sua vida. Cisterna representa tempo de solidão, de isolamento. José é jogado sozinho no buraco daquele poço. representa um tempo de paralisia, de imobilidade. Na cisterna não tem o que se fazer e nem para onde ir. Há estações na sua vida que não tem o que fazer e nem para onde ir. Há tempos na nossa vida que ficamos imóveis, não há o que fazer. Você já fez de tudo, você já tentou de tudo na área da saúde, nesse casamento. Talvez você me diga: pastor, eu já tentei de tudo nesse casamento, com esse meu filho, na vida financeira. É a estação da cisterna. Diz a Bíblia que ele está no fundo do poço, cercado, não tem para onde olhar, não tem como ver perspectiva, é imobilidade total. A cisterna é esse tempo de angústia, de clamor. Vai dizer a Bíblia que José ouve os seus irmãos fazendo os planos de matá-lo do fundo da cisterna. Então José foi para a cisterna e Deus permitiu na vida dele a estação dessa imobilidade. Quem sabe você chegou aqui hoje e vive um tempo de imobilidade, e chegou uma situação da sua vida que você não sabe mais o que fazer. E eu preciso lhe dizer, essa estação faz parte do processo de Deus na sua vida. Primeira estação na vida de José, qual é? Cisterna. Imobilidade. Segunda estação na vida de José, também começa com a letra C. A segunda estação na vida de José é a estação da casa. Repete comigo: casa. Gênesis 39:2. O Senhor estava com José e por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Olha que interessante. Os irmãos decidem não matar José, eles decidem vender José. E José sai da cisterna e vai parar na casa. Segunda estação de José, na casa. A casa é lugar melhor que a cisterna, sim ou não? É melhor lugar, mas não é o ideal, porque José continua escravo. Casa é um lugar melhor do que a cisterna, que é da imobilidade. Na casa, José começa a ver: acho que minha vida vai mudar, acho que o negócio vai melhorar. Ele está na casa de Potifar e ele está sendo treinado. Na segunda estação da casa de José, ele está sendo treinado na casa do seu senhor egípcio, porque casa é lugar de ser treinado. José é treinado na abundância, porque mais tarde ele teria que administrar uma grande riqueza no Egito. Então Deus, para usá-lo, para treiná-lo, para prepará-lo, coloca ele na estação da casa. E ele vai na estação da casa ser treinado para a abundância. Quem está entendendo, diga amém. Cada estação da sua vida que Deus permite você chegar faz parte do processo para onde ele está te levando. Porque a grande questão da sua vida não é o que você vai ter, não é o que você vai comprar, não é o que você vai conquistar, é quem você está se tornando em Cristo. Então casa é lugar de ser treinado. A vida melhora, mas não é o ideal, porque ele é escravo. Mas casa também é lugar de ser provado. Ninguém vai ser próspero por fora enquanto não for em casa. Ele foi provado, tentado pela esposa do seu patrão. Ele foi provado na fé, no caráter, na fidelidade. Na casa, José serviu e não foi servido. Na estação da casa, na nossa vida, acontece algo muito comum, Juliano. Os outros prosperam por nossa causa, por nossas ideias, pelo que nós fazemos, mas a gente mesmo não prospera. A Bíblia vai dizer que Potifar, o senhor de José, crescia, prosperava por causa de José, por causa das ideias de José, por causa das bênçãos que estavam sobre José. Há estações na sua vida que a vida dos outros melhora por causa sua, por causa de ideia sua. Talvez você está numa empresa que as suas ideias, suas coisas está fazendo melhorar, mas você mesmo não melhora. É estação, é temporada de Deus. Casa é lugar de ser treinado, é lugar de ser provado. Se você não for aprovado em casa, não vai ser aprovado em lugar nenhum, porque seu primeiro ministério não é na igreja, seu primeiro ministério é em casa. Terceira estação na vida de José: cárcere. Estação do cárcere. Repete comigo: cárcere. José saiu da cisterna, lugar de imobilidade, foi para casa, melhorou um pouco. Mas quando ele pensou que tudo ia melhorar, ele foi parar no cárcere. Gênesis 39:20. Pegou José e o lançou na prisão, ou seja, no cárcere, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. O que, que a Bíblia está dizendo? O treinamento continua, o processo continua. Deixa eu lhe dar uma notícia: o que você chama de problema, crise, estação, Deus chama de processo. Deus estava trabalhando na vida de José. O que você chama de perda, Deus chama de processo. Olha, José, ele sai da cisterna, não há o que fazer, imobilidade, vai para casa, abundância, é chefe da casa do seu senhor, a vida melhora. Aí de repente ele é tentado pela esposa do seu patrão, só que ele resiste, ele não cede, ela mente, acusa ele de estupro, e ele vai para onde? Na prisão. Ele vai para o cárcere, e na prisão o treinamento continua, porque agora José vai ser treinado na escassez, porque mais tarde ele teria que administrar o Egito no maior tempo de escassez da história daquela terra, com fome, com escassez, com crise, e só pode lidar com isso quem já passou por isso. Na prisão, José vai ter que lidar com as maiores pressões emocionais da sua vida. A prisão representa um tempo ainda mais difícil na vida de José, porque é um tempo de perdas. Perda emocional, perda material, perda de função, perda de cargo. E muitas vezes na nossa vida tem tempos de perdas, porque sua vida nunca vai ser flat, você vai ter que lidar com perdas. A prisão é o lugar indesejável, o cárcere é o lugar de ingratidão e de esquecimento, porque José vai ser esquecido naquele cárcere. Ei, olhe para mim, por favor. Talvez a estação que você está vivendo é essa. Parece que a vida ia melhorar, mas piorou. Você foi para a prisão, você foi para o cárcere, o lugar mais indesejável, a estação do esquecimento, isolamento, da ingratidão. Gente que você ajudou não lembra de você e te deixa ainda naquela situação. É o que acontece com José. Ele sai da cisterna, ele vai para casa, parece que vai melhorar, e aí ele vai parar no cárcere. Mas a vida de José não termina aí. A vida de José tem 4 estações: cisterna, casa, cárcere, e a outra estação e última da vida de José, sabe qual é? A corte. Repete comigo: corte ou palácio. Gênesis 41, 46, olha o que a Bíblia diz: tinha 30 anos quando começou a servir aonde, igreja? Na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José chegou na corte, no palácio, para governar o Egito. Ele tinha 17 anos quando saiu da cisterna para casa, da casa foi para a prisão, para o cárcere, e agora com 30, acabamos de ler, com 30 anos, então 13 anos depois, ele vai parar na corte do Egito. A corte representa o quê? O cumprimento do propósito de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. O palácio é a posição de privilegiado, agora ele é governador, agora ele foi restaurado, é o lugar do reconhecimento, é o lugar da autoridade. A corte é definitivamente a mudança de vida de José para melhor. Ele sai da prisão para o palácio, para a corte. Ele tira a roupa de presidiário e coloca roupas finas. Ele deixa a marca de escravo e recebe o anel do faraó. A corte é o tempo que Deus está realizando os nossos sonhos. A corte é a prova de que Deus cumpre suas promessas. É o tempo também de perdão, de restauração. Porque é quando José está na corte que os seus irmãos, depois de 20 anos, vão encontrá-lo. E vêm porque estão passando fome. E a Bíblia diz que os irmãos não reconhecem José. Mas José, quando bate o olho e vê o seu irmão mais novo, Benjamim, ele sabe que são os seus irmãos. Sabe o que quer dizer? Você pode viver qualquer estação, mas Deus sempre vai te colocar numa estação onde nem aqueles que te conheciam vão acreditar e lembrar que é você. Ali José resiste à vingança. É extraordinário olhar a vida de José. Ali José perdoa, porque a corte é o lugar de perdão, é o lugar de restauração, não é o lugar de vingança, não é o lugar de você jogar na, jogar na cara de ninguém. Porque tem gente que está orando para Deus prosperar ele, só para ele olhar na cara de, jogar na cara de alguém, que ele olha como minha vida mudou. Isso não vem de Deus. Então olha a vida de José. Ele sai da cisterna, vai para casa, da casa vai para o cárcere, do cárcere ele vai para onde? Para a corte. Quatro estações diferentes. Aprendemos com a vida de José que a minha história, a sua história, também é feita de estações. Tem tempos que nós estamos na cisterna, não tem para onde olhar, não tem mais o que fazer, é imobilidade. Há tempos que nós estamos na casa, a vida melhora, mas ainda não é o ideal, que você ainda é escravo, que não tem restauração ainda. Mas às vezes você piora, e você sai da casa e vai para a prisão, vai para o cárcere. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração, e ele te coloca na corte de novo, no palácio. Repito o que eu falei no início: a vida nos surpreende com situações que não escolhemos, não pedimos, não desejamos e muitas vezes não entendemos. Certamente José não entendeu por que ele foi para a cisterna, da cisterna ele foi para casa, ele diz, agora minha vida vai mudar, e ele volta para o cárcere, e do cárcere ele vai para a corte. Tem muita coisa na sua vida que você não entende, mas o que você tem que aprender hoje é que Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para crer. E quem quer viver pela fé no nome do Senhor Jesus, precisa abrir mão do direito de entender e crer no cuidado de Deus. José enfrenta as quatro estações da sua vida, porque ele sabe que quando Deus diz sim, Deus está abençoando, abrindo caminhos. Quando Deus diz não, ele está protegendo, ele está te guardando. Quando Deus te espera, é porque ele está te preparando. José enfrentou as quatro estações da sua vida de maneira extraordinária. Bem, eu te apresentei isso para te lembrar, a sua vida é feita de estações. Nunca vai ser só vale, nunca vai ser só monte, nunca vai ser só deserto, nunca vai ser só conquista. A vida não é flat. De repente vem uma má notícia, de repente você está no seu maior desafio, avançando, e recebe uma punhalada. Porque a vida é assim. Agora, o que fez de José ser esse líder, esse homem que glorificou a Deus, eu vou repetir, mesmo enfrentando estações diferentes, que ele venceu, que ele se tornou melhor, curado, restaurado, e que ele foi instrumento de Deus para abençoar milhões de pessoas, não foi o que aconteceu com ele, foi como ele enfrentou suas crises. Seu maior problema não é o seu problema, mas é como você reage aos seus problemas. A grande questão da sua vida não é o que a vida fez com você, é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. José vai me ensinar isso. Não é o cárcere, não é a cisterna, não é a casa, não é a corte, é como eu reagi a tudo isso. Quem está entendendo, diga amém. E José enfrentou cada estação da sua vida. Por que que José, com 30 anos, se torna governador do Egito? Pela maneira como ele enfrentou as quatro estações da sua vida. Sabe como José enfrentou as quatro estações da sua vida? Com quatro certezas. Hoje eu estou falando de quatro estações e vou falar de quatro certezas. José tinha quatro certezas que o mantiveram firme enquanto ele enfrentava as estações da sua vida. Primeira certeza de José: independente da estação, Deus está comigo em todas as estações. Aleluia. Eu estou falando de Bíblia para você. Gênesis 39:2. Olha Gênesis 39:2. O Senhor estava com José, e ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Eu não sei qual a estação que você está vivendo. Você pode estar aqui hoje e estar numa cisterna, nada muda na sua vida, imobilidade, nada se mexe. Faz meses, faz anos que nada muda. Você não tem para onde olhar. Você me diz, pastor, eu já tentei de tudo. Talvez você está na casa, melhorou, mas ainda não é o ideal. Ou talvez piorou. Você achou que ia melhorar e piorou e você foi para o cárcere. Ou talvez você já está na corte, você está no palácio, no melhor tempo da sua vida. Não sei, não sei que estação você está vivendo. Mas o que José tinha no coração era: Deus é comigo. O que você tem que ter no seu coração é: não importa se você está na estação da doença ou da saúde, da prosperidade ou da escassez, do melhor ou do pior, a presença do Senhor está contigo, aleluia. Ele é Deus, Emmanuel. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. A Bíblia diz: Deus estava com José, e Deus está com aqueles que ouvem a sua palavra e a pratica. Na nossa vida não é a estação que conta, mas quem está conosco que conta. Não é a estação que você está enfrentando, mas a palavra que você já recebeu de Deus. É isso que a minha Bíblia ensina: que se eu permanecer na palavra, o Senhor permanece comigo. Então, se você se afastar da palavra de Deus, ou afastá-la da sua vida, você vai estar afastando Jesus da sua vida, porque Ele está com quem guarda a palavra. Então, primeira certeza de José qual é? Deus está comigo. Irmãos me venderam, Deus está comigo. A mulher mentiu, Deus está comigo. No cárcere eu fui esquecido, Deus está comigo. Amigos esquecem, pessoas esquecem, seu chefe esquece, liderança esquece, Deus não esquece, aleluia. Gente te deixa de canto, Deus não esquece. Primeira certeza de José: o Senhor está comigo. Aleluia. E ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu amo isso, porque você precisa enfrentar cada estação da sua vida com essa certeza. Sabe por quê, filho? Porque Jesus nunca te prometeu uma vida sem problemas. Jesus não disse que o evangelho dele é uma vacina contra a crise. Que você começou a ir na igreja, acabou crise na sua vida, tomou a vacina do evangelho, não tem mais problema, sogra não aparece nunca mais, os cunhados some tudo, você não tem mais problema financeiro, você não tem mais luta nenhuma. Não, o evangelho de Jesus não é um antídoto contra a crise. Jesus não prometeu a você uma vida sem problema, Jesus prometeu a você companhia presente sempre. Então tem estação da sua vida que você vai ter que entrar em hospital. Jesus não prometeu que você vai ter uma saúde inabalável, ou os seus queridos. Talvez você vai ter que entrar em hospital. Talvez nesse ano você vai precisar entrar em hospital. Jesus não prometeu que você nunca mais entraria no hospital. O que ele prometeu é que se você entrar no hospital, você não entra sozinho, ele entra com você. Essa é a promessa dele. Ele vai estar com você, ele vai estar na sua frente. Amém, querido? Então, quatro estações. Primeira certeza qual é? Deus está comigo em todas as estações. Amém, querido? Segunda certeza que mantinha o coração de José vivo: fomos chamados para servir com excelência, independente da estação. Segunda certeza de José: eu sou servo, tenho que servir com excelência, não importa em qual estação. Quer ver? Gênesis 39, 3 e 4. Olha a sua Bíblia. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Leia a história de José, você vai ver que em todas as estações da vida dele, ele servia com excelência. Eu acho isso impressionante, porque tem gente que diz assim: a vida piora, ele já procura o pastor e diz: não dá mais para servir, não dá mais para ajudar, não dá mais para cooperar, estou entregando. Entrega o ministério, entrega tudo. Quanto mais você serve, mais você conquista, porque o reino de Deus é de ponta cabeça. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você estiver servindo, mais Deus vai te abençoar. É assim no reino de Deus. Quer dar uma olhadinha na vida de José? José chegou na casa de Potifar como mais um escravo. Potifar tinha muitos escravos. José chegou como mais um escravo. Pouco tempo depois, ele virou o chefe de todos os escravos. José foi para a prisão como mais um preso. Pouco tempo depois, ele se tornou o chefe de todos os presos. José chegou na corte apenas para interpretar o sonho do faraó. Logo depois, ele virou o governador de todo o Egito. Sabe o que a Bíblia me ensina? Sabe o que José me ensina? Você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. Tem gente que está aí na igreja, não sei quanto tempo, e diz: estou procurando meu dom, procurando onde eu vou servir, procurando onde eu vou te achar. Você não vai achar nunca, porque você encontra o seu dom enquanto você serve, enquanto você ama, enquanto você doa. O potencial de uma pessoa não é descoberto enquanto ela está estudando, orando, pensando onde ela vai servir. É descoberto quando ela está servindo. Você não inspira pessoas falando, você inspira, abençoa e transforma pessoas servindo. É incrível que, independente da estação que ele estava, você vai ver José servindo e com excelência. Olhe para mim, José tem mente de governador, mas coração de servo. Eu quero abençoar essa igreja, vai ter gente com mente de governador, mas nunca vai perder o coração de servo. Não espere sua vida estar perfeita para começar a servir. Porque o maior exemplo nosso se chama Jesus Cristo. E Jesus serviu e lavou os pés dos seus discípulos indo para a cruz. A pior estação da vida de Jesus se chamava cruz. Sofrimento, dor, os pecados do mundo todo estavam sobre Jesus na cruz. E sabe o que ele fez enquanto ia para a cruz? Serviu, amou, fez trabalho de escravo. Tem gente que está na igreja, ele diz: quando minha vida melhorar, eu vou começar a servir. Quando Deus me der isso, eu vou fazer aquilo. Não, pastor, fique tranquilo. Quando Deus fizer isso, eu vou ajudar lá na obra da igreja nova. Quando Deus me abençoar com aquilo, eu farei aquilo. Esquece tudo isso, filho. Não importa a estação que você está vivendo, se é muito, se é pouco. Deus te chamou para servir. Deus chamou a igreja para servir. Deus chamou seus filhos para servir. Posso ouvir um amém? Qual é a segunda certeza de José? Não importa a estação que eu estou vivendo, eu fui chamado para ser servo de excelência. Não importa o tempo que você está vivendo, não espere tua vida ficar perfeita. Quando eu for perfeito, eu vou servir. Tu só vai ser perfeito quando estiver no céu. E no céu não precisa mais ninguém servir ninguém, porque lá a gente só vai adorar. Servir é para agora, é para o hoje. Deus, o Senhor Jesus, Deus, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, não nos deixou como herança uma saúde inabalável, uma poupança enorme, ou como alguns estão dizendo na internet agora, que você compra uns terrenos no céu, compra umas coisas lá no céu. Jesus não deixou nada disso. Jesus deixou para mim e para você um legado. O legado de Jesus se resume em duas palavras: toalha e bacia. Bacia e toalha. Está na hora de você pegar a sua bacia, a sua toalha, e começar a servir, lavar os pés das pessoas, amar as pessoas, entregar, porque no reino de Deus sua conquista não vale mais do que a sua entrega. Entregas no reino de Deus são mais valiosas do que conquistas. Aleluia! Sabe por que José virou governador com 30 anos? 30 anos o governador da maior nação, sabe por quê? Porque ele foi servo. Em toda a estação da sua vida ele foi servo. E porque servir começava em casa, ele servia na casa do seu pai. Só um parênteses, deixa eu abrir. Esse é o nosso problema, muitas vezes. Porque nós achamos que servir começa na igreja. Servir começa em casa. Tem gente querendo servir como missionário na Coreia, mas nunca serviu lavando um copo em casa. A juventude de hoje quer salvar a Amazônia, vai ver na campanha na internet, mas nunca regou uma planta da mãe em casa. Na internet ele vai salvar a Amazônia, em casa ele nunca regou a planta da mãe. Servir não começa fora, servir começa em casa. José servia em casa primeiro. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Então qual é a segunda certeza de José? Eu fui chamado para servir, não importa a estação. Ele está na cisterna, é servo. Ele está na casa, é servo. Ele está no cárcere, é servo. Ele está na corte, é servo. Em resumo, eu e você fomos chamados para sermos servos de Deus. Pronto. Você não foi chamado para ser popstar de Jesus, famoso no Instagram, famoso no TikTok. Você foi chamado para servir Jesus. E eu sirvo Jesus quando eu sirvo as pessoas, amém? Terceiro lugar, com a terceira certeza de José. José enfrentou suas quatro estações com quatro certezas. Terceira certeza de José: Deus é especialista em transformar caos em bênção. Só uns 6, 7 irmãos entenderam. E tem a mesma certeza de José: Deus é especialista em transformar caos em bênção. Era a certeza de José, está na sua Bíblia, Gênesis 50, 20. Olha o que diz Gênesis 50, 20. José falando: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meu irmão, os irmãos de José ficam pianinho, porque eles agora veem que o irmão que eles traíram, que eles venderam, que eles arruinaram, é o governador da única nação que tem comida na terra. E o pai deles morre. Quando o pai deles morre, Jacó morre, os irmãos vão para José, os 11 de José: a gente quer te pedir perdão de novo, a gente quer beijar teus pés, desculpa. Sabe por quê, irmão? Porque José, quando vira governador, ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele podia se vingar de todo mundo. Ele podia passar a régua e acabar com todo mundo. Aí os irmãos chegam: José, nosso pai morreu. Porque eles estão com medo que agora José vai acabar com eles. Aí José diz isso aí que eu acabei de ler para vocês: vocês planejaram o mal, Deus reverteu em bem. Aleluia. Ó, a certeza de José: Deus transforma caos em bênçãos. Ei, meu irmão, olhe para mim. Deus muda destinos, Deus transforma, Deus faz o que parece impossível. Creia. Fé é você não perder a confiança no caráter de Deus, mesmo quando passa por estações desfavoráveis. José passou por várias estações, mas tinha uma certeza: meu Deus transforma caos em bênção. Olha a família de José, olha o passado de José. Quem sabe você entrou aqui e você me diz: pastor, a minha família tem um monte de divórcio, todo mundo se divorcia, todo mundo é acabado, toda a história da minha família é ruim. Olha, pastor, todo mundo da minha família foi viciado, alcoólatra, não sei o quê. Olha a família de José. Ele podia olhar para trás e viver como vítima. Olha o que meu pai fez, 4 mulheres. Por que eu não posso ficar com a mulher do meu chefe? Meu pai teve 4. Olha o exemplo que ele tinha. Olha os meus irmãos, assassinos. Ele podia viver como vítima, complexado, traumatizado, como muitos vivem hoje, no vitimismo. Mas José se levanta e diz: a minha casa foi disfuncional, a minha família foi bagunçada, os meus irmãos foram imorais, o meu irmão engravidou a nora, o outro ficou com a minha madrasta, mas eu não vou me render ao sexo, à imoralidade, porque Deus transforma a causa em bênção, porque Deus muda destino. Não importa o que aconteceu com você até agora, não importa a história da sua família, eu vim aqui para te dizer: Deus transforma todo o caos do seu passado em bênção. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ó, a certeza de José: meu Deus transforma caos em bênção. Vocês me venderam, vocês acham que acabaram comigo, vocês acham que me mataram. Deus transformou tudo isso em bênção. Bênção para mim, diz José, e bênção para os outros, porque agora eu estou servindo todos, multidão de pessoas. É que a gente às vezes vê o caos da nossa vida, às vezes a gente vê o problema da nossa vida, e a gente acha que tudo acabou. Mas eu vim aqui para te lembrar: nosso Deus transforma caos em bênção. Deus sempre nos surpreende, irmãos. Deus é tremendo. Estava falando com o pastor Juliano, pastor Rafa ali na sala, na nossa viagem, Juliano, que nós estávamos lá nos Estados Unidos. Num domingo que eu ia pregar numa igreja americana, o Juliano estava comigo, vocês dois estavam comigo. Antes de ir para o culto, eu fui na sala pastoral e eu percebi que meu celular não parava de chegar notificação mensagem. Celular de pastor, quando começa a chegar uma monte, uma atrás da outra, assim, meu irmão, é rolo, é treta, zoou, acabou. Aí eu dei uma olhadinha, eu estava conversando com os pastores, dei uma olhadinha, eu vi que eram de uns irmãos, o líder dos nossos voluntários, e começava a chegar um monte de notificação, áudio, mensagem, falei, vixe, a casa caiu, alguma coisa aconteceu lá. Alguma coisa aconteceu. Pedi uma licencia, fui olhar, a gente tinha uma diferença de fuso, e ele disse assim, um áudio dele eu ouvi, dizia assim, pastor, nós chegamos aqui hoje cedinho para preparar tudo, aqui na igreja para receber os irmãos, estacionamento, tudo, recepção, parará, e em frente à nossa igreja tem um estacionamento, tem um terreno, em frente à nossa igreja, não é nosso, mas o pessoal da igreja parava carro ali, e ele disse assim, quando nós chegamos, eu sei que o senhor está viajando, não queria te incomodar, mas a gente não sabe o que fazer, mas quando nós chegamos, tinha um casal lá no terreno, cobrando R$20 de cada irmão para parar o carro lá, e eu não sei o que fazer. Ouvi o áudio, falei, o que eu vou fazer agora? Primeiro, estou dizendo aqui calmo para vocês, porque na hora eu fiquei louco, de Satanás, capeta, safado, lazarento, estou aqui, que acabar culto com a igreja, fazer isso, mas fiquei louco, Deus, o que está acontecendo? Aí lembrei de um irmão da igreja, disse, vou ligar para o irmão da igreja, que é da prefeitura, líder lá, vereador, tem um monte de cara, liguei para ele, Caio o nome dele, liguei para o Caio, disse, ô Caio, desculpa o horário de te ligar, meu irmão, mas me ligaram agora e estão cobrando para parar lá na frente. Expliquei para ele o caso, tal. Ele disse, pastor, deixa comigo. Eu sei que o senhor está fora do país, deixa que eu resolvo. Mandou a guarda municipal. A guarda chegou lá, com ele também foi com o povo da prefeitura. Chegaram no casal, disseram, por favor, vocês estão cobrando aqui do pessoal da igreja. Vocês são os donos daqui, alugaram, compraram o terreno. O casal disse, não. A gente só viu oportunidade aqui, porque está em frente à igreja, é muito carro, centenas de carros, a gente decidiu vender para ganhar um dinheiro. Os caras entraram no terreno para ganhar dinheiro do povo da igreja, para parar os carros lá. Aí, meu irmão, que eu fiquei louco mesmo, quando ele me ligou, mas ele me ligou e disse, mas pastor, deixa que eu já resolvi, já o povo botou eles para correr, está tudo certo, fique em paz aí, está tudo certo. Beleza, fui, preguei na igreja, Juliana, naquele dia lá. Quando terminou o culto, eu fui ouvir, tinha mais uns áudios do Caio. O outro áudio, o Caio disse, pastor, tudo resolvido, tudo em paz, mas o senhor não tem interesse nesse terreno aqui, não? São quase 11 mil metros quadrados, seria uma bênção para a igreja ter esse terreno. Eu respondi, Caio, meu irmão, você não tem noção, a igreja não tem dinheiro nenhum, nós vamos construir um novo templo, meu filho está pensando num aperto que nós estamos, sem chance. Ele disse, não, pastor, deixa eu conversar com o dono, conheci o dono agora, para resolver isso aqui, conheci, enfim. Antes de eu voltar, eu recebi uma mensagem do Caio, dizendo assim para mim, pastor, o terreno é da igreja. Eu disse, Caio, para de brincadeira, já te falei que a gente não tem dinheiro, não tem como comprar, não tem como alugar, não tem como falar nada. Antes de eu voltar, ele mandou um áudio para mim, dizendo, pastor, eu conversei com o dono, e ele cedeu os quase 11 mil metros para a igreja, sem pagar nada, por tempo indeterminado, para usar como quiser. Um problema virou uma bênção, um caos virou uma bênção, algo que vem para dar errado virou uma bênção. Veja como você encara aquilo que chega na sua vida. Essa era a certeza de José: meu Deus transforma a causa em bênção. Me venderam, mas Deus vai transformar em bênção. Fui para a prisão, mas Deus vai transformar em bênção. Ei, quando Deus diz sim, Ele está abençoando. Quando Ele diz não, Ele está te protegendo. Quando Ele diz espera, é porque Ele está te preparando. Mas nosso Deus transforma a causa em bênção. E a última certeza, vou terminar, porque meu tempo acaba aqui. Vou terminar. Quatro estações, quatro certezas. Última certeza de José, que ele carregava consigo: Deus sempre surpreende com o melhor. Deus sempre surpreende com o melhor. Por favor, olhe para mim. Eu não estou falando de jargão evangélico, eu não estou falando de palavra de positivismo, eu vou falar de Bíblia para você. Gênesis 45, 20, Faraó diz, não se preocupem com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. tudo o que Deus fez na vida de José, preste atenção, absolutamente tudo o que Deus fez na vida de José foi maior e melhor do que José e seus irmãos imaginavam. Ele recebeu o melhor da terra do Egito. Olha aqui para mim, o tempo da bênção sempre será maior que o tempo da tribulação. O tempo da bênção de Deus na sua vida sempre será maior que as estações do caos. José, é bíblico, mais uma vez, não estou falando de jargão evangélico, não é frase de efeito para alegrar sua quinta-feira, estou falando de Bíblia. Me escute, José foi vendido com 17 anos, quantos anos? Virou governador com 30, 30 menos 17 dá quanto? 13, José viveu 13 anos de angústia, 13 anos de José, ele viveu entre cisterna, casa e cárcere, cárcere, cisterna, casa, 13 anos de José foi tribulação, traição, problema, caos. Gênesis 50, 26 vai dizer que José morreu com 110 anos, isso significa que José viveu 13 anos de caos, mais 80 anos na corte, no palácio de bênção. Aleluia, aleluia. O tempo da bênção sempre será maior que o tempo da tribulação. Quem crê, diga amém. Eu posso dizer com toda certeza: o melhor está por vir, igreja. Missão, encorajamento: o melhor está por vir. Vire a chave hoje, a bênção será maior do que a tribulação que você vive hoje. O que Deus vai fazer na sua vida ainda será maior do que a estação que você vive hoje. Ele sempre faz além dos seus sonhos, Ele sempre faz além do que você imagina. O Senhor opera acima daquilo que nós temos expectativa. Certezas de José: Deus é comigo em todas as estações. Não importa a estação, eu fui chamado para servir com excelência. Terceiro, Deus transforma caos em bênção. Aleluia. Deus é especialista em transformar caos em bênção. Quarto, Deus sempre surpreende com o melhor. Vai vir sobre a nova casa, Juliano, o melhor. O melhor. Não vai faltar nada nem para o pequeno nem para o grande. O melhor. Vira a chave. Sabe quando você vira a chave? Quando você entende as estações da sua vida. Às vezes a gente está na cisterna, às vezes na casa, às vezes no cárcere, mas sempre chega a corte, o palácio, a vitória, a bênção. Quem crê nisso? De verdade você crê nisso? Porque quem vive nessa perspectiva, não importa a estação que está vivendo, ele crê que Deus transforma a causa em bênção, e que Deus sempre surpreende com o melhor. Você pode ficar em pé, eu quero fazer uma oração com você hoje, porque eu não sei a estação que você está vivendo agora, não conheço você, não conheço sua família. Talvez em 5 minutos você poderia me dar uma lista de coisa ruim da sua família e de onde você veio, mas eu te dei uma lista do que aconteceu com a família e com José, mas onde ele foi parar por causa da graça e da bondade de Deus. Se você enfrentar as estações da sua vida nessa firmeza, você está virando uma chave hoje. A chave não de uma fé fraca que se rende às circunstâncias da vida, mas de alguém que não se entregue, que reage positivamente às coisas negativas que acontecem na sua vida. Eu sei que hoje aqui tem gente que está enfrentando cisterna, imobilidade, tua vida não sai do lugar, nada muda. Eu sei que tem hoje aqui gente que está enfrentando casa, melhorou, mas não é o ideal, pastor, sou escravo ainda. Tem gente que está aqui hoje que está enfrentando cárcere, piorou mais ainda, é a pior situação da minha vida, pastor, 2023 foi o pior ano da minha vida. Mas eu quero te dizer, Deus transforma a causa em bênção. Fica firme, reaja como José, e o melhor de Deus está por vir na sua vida. Você crê? Levante sua mão comigo, eu quero fazer uma oração agora. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa atmosfera incrível nessa casa de oração. Deus, nós cremos hoje. O Deus de José é o nosso Deus. Eu sei que há irmãos e irmãs aqui enfrentando estações diferentes. Que a vida nunca é só montanha, tem muitos vales. E na verdade, Pai, aprendemos contigo que no processo da vida se resume em como reagimos aos vales, aos desertos, às lutas. E nessa noite queremos encher o nosso coração, o nosso peito com uma certeza. A nossa certeza é: o Senhor está conosco. É certo que venceremos, porque Emmanuel é o nosso Deus. O Senhor transforma caos em bênção. Ainda que esse homem, esta mulher, não está entendendo a estação que ele está vivendo, o tempo que ele está vivendo, eu creio, ele está no processo do Senhor transformando ele, transformando ela, elevando ele, elevando ela. Eu creio que hoje o Senhor está virando chaves aqui. O Senhor está fazendo algo novo neste lugar. Senhor, nós declaramos todo o caos, todo o passado de dor, todo o passado ruim, todo o trauma, toda a dificuldade, quem sabe todo o abuso, quem sabe todas as perdas, elas virarão bênção, elas virarão testemunho, elas se transformarão em milagres para abençoar essa pessoa e quem está ao redor dela. Eu creio, o Senhor surpreende com o melhor. O tempo da angústia não vai se comparar com o tempo da bênção. Que você tenha essa certeza. Levante sua mão e comece a adorar Jesus, comece a engrandecer a Ele. Aleluias. Aleluia.
Caminhas de dor em glória.
Na barra, baixo,
estou seguro que nada me impedirá. Meu Deus vai fazer, vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber.
Que Deus abençoe você, sua casa. Nosso Deus transforma a causa em bênção. Receba essa palavra no seu coração. O melhor está por vir para você. O melhor está por vir para essa igreja. Juliano, Viviane, o melhor está por vir na vida de vocês. E o tempo que passou não vai se comparar com aquilo que o Senhor vai derramar na vida de você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e sua casa.
Pode aplaudir Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus, vamos orar pela vida dele. Queria que você levantasse as suas mãos em direção aqui. Senhor, eu quero te agradecer pela vida desse amigo, amigo do reino, amigo querido, que nós amamos, nós respeitamos e honramos. Obrigado por tudo que ele tem vivido. Obrigado, Senhor, a Deus, pelos passos de fé que Ele tem dado e que tem inspirado não apenas nós, mas tantas igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Nós oramos para que o Senhor revista Ele cada vez mais do Teu poder, da Tua autoridade, do Teu conhecimento. Que palavra foi essa? Palavra, Senhor, a Deus, querido, tão esclarecedora, tão didática, tão importante. Pai, que o Senhor continue usando ele com destreza, usando ele, Senhor, com ousadia, com essa unção, Pai, e onde ele for, Senhor, a Deus querido, e pisar as plantas dos pés dele, onde ele anunciar, Senhor, a Deus querido, a tua palavra, que haja, Senhor, conversão em massa, que haja mudança, que haja transformação. Sorocaba pertence ao Senhor. O Senhor tem feito coisas incríveis através da Igreja Família, não apenas lá, mas em outras cidades por onde essa igreja tem sido plantada. Dê a Ele cada vez mais, Pai. Dê a Ele, Senhor, ó Deus querido, tudo o que Ele precisa. Abençoe, Senhor, a pastora Adriana. Abençoe, Senhor, ó Deus querido, as filhas. Abençoe os netos. Abençoe os filhos espirituais. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado o pastor Eduardo como uma liderança forte nesse país, e que assim continue, Senhor, avançando muito além do que ele imaginou, muito além do que ele pensou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Uau, glória a Deus, te amo, viu? Amém, eu creio, amém, eu creio. Uau, amém, eu creio. Eu creio. Eu creio. Amém. Eu creio. Eu creio. Já estou com o Senhor já. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui. Onde estão os livros? Onde estão os livros? É, já estava querendo levar os meus livros. Aqui, olha aqui. Oh, não acabei não, não acabei não. Fecha a porta aí. Fecha a porta. Eu não acabei não. Amém? Glória a Deus. A gente espera a visita para corrigir. O pai faz isso, né? Mas tem hora que a visita é de casa, a gente já fala na hora, não é verdade? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os livros, onde eles estão? Estão lá, aqui, debaixo da tenda, ok? Que debaixo da tenda, você que vai pegar o estacionamento aqui, você que está aqui na ponta, você pode dar a volta aqui pela igreja aqui, vai lá pro fundo, aproveita essa oportunidade. Esses livros, eles acabam tão rápido. Pastor Eduardo nunca trouxe, não consegue trazer, porque acaba muito rápido. Então essa é a oportunidade de você adquirir, amém? Glória a Deus. Que palavra, não é não? Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensinou coisas tão profundas hoje, tão fortes. Encheu o nosso coração de esperança. Nós continuamos crendo naquilo que o Senhor prometeu sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a nunca esquecer essas certezas que José tinha. Principalmente que o Senhor está conosco o tempo todo, em todo instante. Obrigado, Senhor. Porque seja na cisterna, seja na casa, seja no cárcere, seja na corte, nós podemos contar com o Senhor. Que o Senhor possa encher os nossos corações da Tua presença. Guarde-nos, ó Deus, e que amanhã estejamos aqui para Te adorar mais uma vez. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Uou!